4 da tarde na Rádio Comercial.
Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
Essa entidade divina, mas ao mesmo tempo não divina, não é? Isto é, tem que ser momentos muito bons, porque vai ser difícil. Eu e tu, só creio eu, que não somos pessoas que acreditamos no destino, pois não?
Não, eu não acredito nada. Nem sei o que é o destino,
mas... mas eu acho que foi o destino que nos juntou.
Não, foi o Pedro
Ribeiro. Pedro Ribeiro, é isso. Sim. Eu confundo sempre.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Pedro Ribeiro e o destino, não é?
Sim.
Mas só vemos o início deste jingle. Percebe-se alguma coisa do que eu estou a dizer? Nada disto faz sentido. Ouve bem as coisas que eu estou a dizer. Juntas e vê-se.
Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
Essa entidade divina, mas ao mesmo tempo não divina, não é? Isto é, tem que ser momentos muito bons, porque vai ser difícil. Eu e tu, só creio eu, que não somos pessoas que acreditamos no destino, pois não?
Não, eu não.
O que é que foi isto?
Eu percebi tudo.
Tu percebeste tudo?
Claro.
Não sei o que é que eu queria que nós fizéssemos este dia.
Então,
falámos do destino, pronto.
Estamos a falar de entidades divinas e não divinas.
Isso eu percebi, mas acho que nada disso faz sentido.
De certeza que na altura fez.
Achas que na altura fez?
Agora não fez porque é descontextualizada.
Está bem, não sei. Eu às vezes. Estás a ver, agora percebeste alguma coisa do que eu disse?
Sim.
Não, estás a ver.
Percebi que tu às vezes.
Vamos a. Bom, vamos até às 7, com boa vontade, Joana Azevedo, pode ser? Vamos isso então, vamos começar com o Teddy Swims. Boa tarde, bom regresso a casa, boa viagem.
Em casa, no carro, em todo lado. Comercial.
Já se faz tarde.
É isso, Nena?
É o que é, é o que é.
Que é o que é? São signos.
É o
e é o que é, é isso. Porque há a maré de sorte para três signos durante este mês de maio.
Em maio, em maio
deles confirma-se,
ser...
que está mesmo à minha frente. A Joana contou uma história hoje, ela estava toda contente e já até parece que ganhei o Euromilhões com isto.
Pois foi.
E depois chegamos aqui, pumba, o signo
e
dela.
E é verdade, isto é mesmo verdade. Joana, afinal, eu já
hoje,
acredito nos signos.
Dia 2 de maio vai até o final. É o que é, pronto, é o que é.
Signos que vão ter muita sorte em maio. Peixes.
Peixes vão ter muita sorte e receber grandes gratificações.
Uhum.
Isto é bom para a restauração e a hotelaria, digo eu.
Sim. Escorpião.
Vão ter muita sorte e vai sentir-se a longo prazo, ou seja, são coisas que vão acontecer agora, mas das quais vão usufruir
ao longo do tempo.
Meados de novembro, não é? Meados de novembro.
E Sagitário.
Sagitário, são dos que vão ter mais sorte. Repare, são dos que vão ter mais sorte e em vários aspectos.
Ai, caraças.
Joana.
Nunca mais vinha maio, caraças. Estava mesmo a precisar disto. Então, olha, eu hoje fui uma. Eu vou contar.
Tens de contar.
Foi um euro milhões. Eu hoje fui a uma loja de cidadão.
Sim.
Tinha que alterar a morada, não é? Fui a meio do caminho, pedi uma senha online. E pensar, bom, deve estar cheio.
E havia já, ainda havia.
Assim, vou já pedir uma senha online para ficar em lista de espera. Que assim é menos tempo, não é? Fui, cheguei, olhei para o placar das senhas e aquilo fez tling! E era a minha. Acabadinha de chegar, fui logo atendida. Eu, olha, até me esqueci da morada nova. Foi tão rápido.
Ah, agora. Olha, essa é uma boa pergunta que me fez.
Ah, pois, a morada nova. Espera aí, deixa-me só confirmar.
Deixa-me começar aqui a mexer papéis.
Eu não estava à espera que fosse tão rápido.
Portanto, se agitarem a mais, vai ser um mês incrível,
um
não
mês
é?
Com muita sorte.
Ah, Joana, eu só vou fazer coisas que tu decidas fazer. Tu tomas as decisões e eu
vou outra vez para a loja de cidadão. Não sei o que fazer, mas eu vou pensar.
E agora era um serviço novo que eles tinham. Tu tiravas a senha online, mas quando chegavas lá, ele percebia que o telefone estava perto e chamava logo
e chamava,
a senha.
Sim.
Na verdade, aquela pessoa não tinha nada para fazer, estava só à espera que tu chegasses.
Exato.
Olha, já cá está a Joana, vou carregar. Aí está ela. Bom, então boa sorte para o mês de maio. Não precisa, não é? Peixe, escorpião e sagitário.
Já se faz tarde na Comercial.
Não sabemos quem vai ganhar amanhã o Show Me the Money, mas há pouco falámos dos signos, três signos que vão ter realmente muita sorte em maio: peixes, escorpião e sagitário, como a Joana.
Uhum.
Não é? E começámos logo a receber mensagens, nomeadamente: se o escorpião vai ter muita sorte este mês, podem começar já a dar-me o Show Me the Money.
É a participar?
A questão é que há muitos escorpiões, não é? Portanto, temos que escolher entre os escorpiões, os peixes e os sagitários, que em princípio são
mas
essas
por acaso
pessoas.
Amanhã devíamos perguntar o signo.
O signo, temos que saber o signo
só
da pessoa.
Só para ver se bate certo.
Claro.
Mas eu referi, se ganhar, não é?
Mas tem de se inscrever, pelo menos. O mínimo é inscrever,
sim,
não é?
Sim, tem de ser.
Isto não é como o Gastão dos livros de desenhos animados, não é? Do Tio Patinhas. Era que ele tinha sempre sorte, mesmo ganhava tudo, mesmo não se inscrevendo para nada. Não funciona assim na vida real, mesmo para os signos mais sortudos do mês de maio.
Não, tem de fazer alguma coisa por si.
Tem que se inscrever, portanto, faça alguma coisa por si. É enviar um SMS com a palavra ganhar para o 68886, custa essa mensagem, 1,5€ mais IVA, e aí sim quer Sagitário, Escorpiões e Peixes, amanhã poderão ganhar o Show Me the Money. Eventualmente, alguém de um dos outros 9 signos também pode acontecer, não é?
Eu espero que não.
Tu queres que a tua maré de sorte continue?
Claro, claro. Eu quero que isto bata certo. Senão estamos aqui a dizer mentiras.
Temos mesmo de pedir à Susana Romana amanhã, a partir das 3, para quando fizer a chamada, para perguntar qual é o signo.
Sim.
A pergunta, por favor, qual é o signo? Queremos saber. Vai, se isto bate certo.
Ai, tem de bater.
Começamos finalmente a acreditar nos signos.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Beja.
Queres lançar já o Convença-me? Fazemos isto de pressinha, quer ser? Pode ser? Na verdade, não tenho aqui o jingle, é isso.
Isso às vezes não parece um programa de rádio.
Pois não, às vezes não.
Estamos no café, queres fazer isto? Está bem, pronto, vamos fazer. Convença-me no minuto que as pessoas que falam pouco são melhor companhia do que as tagarelas.
Percebeu? Convença-me no minuto que as pessoas que falam pouco são melhor companhia do que aquelas que falam lá dentro dos corvelos e por aí fora.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Veja.
Convença-me num minuto. No minuto. Convença-me num minuto que as pessoas que falam pouco são melhor companhia do que as que não se calam.
Repara que eu nem sequer, eu estava ali a falar muito sobre os 4,5 por aí fora e o Miguel Araújo, e depois da altura já nem sequer não tornei a coisa complexa, estou a tornar agora, não é? Que eu disse só, vamos, e carreguei no jingle.
Sim.
Não é? E agora estraguei tudo.
É,
enfim, não queria estar a dar aquela coisa de que sou um chato que falo muito, não é?
Aliás, não se pode em rádio, não é? É o que
ser chato,
simple.
Não é? Sim, sim. Less is more. Bom. Eu só posso dizer que as pessoas mais caladas do mundo são muito melhor companhia, diz o Helder, porque eu sou uma delas e sou uma excelente e excepcional companhia. O Helder, isto parece um perfil de Tinder da rádio,
parece
não é?
Parece uma bio de
não,
Tinder.
Não, parece uma. Eu sou realmente. Pick me. Escolha-me.
Sim, sim.
Estou aqui. Estou à espera.
Falo pouco. Olha, pode ser uma.
Então não pode ser. Falo pouco, não chatei muito.
Falo pouco, não chatei. Ah. Ótimo. Eu saía.
Fico bem em qualquer canto.
Saía com ele, se fosse solteira.
Boa tarde, Joana. Boa tarde, Diogo.
Olá, Paulo.
Olha, eu tinha edredons de coisas para dizer sobre esse assunto, mas não vou dizer nem mais nada.
Pois.
Beijos.
Proteger-se, não é?
Claro,
isto é importante.
Pouco,
as pessoas já sabem. É isto,
uma boa
é este
companhia.
Tipo de... Já o nosso estagiário tem sempre dificuldades em controlar-se, não é?
Boa tarde, comercial. Olá, Diogo. Olá, Joana.
Olá. Olá.
Esta eu penso que é fácil de convencer.
Pois,
então vocês conhecem alguma pessoa que fala imenso, mesmo muito, 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 e vocês fiquem com boa impressão dela? Claro que não.
Não.
A pessoa fica logo, epá, chata, nunca se cala. Por isso as pessoas que estão caladinhas, impecáveis, impecáveis. E mais, e mais. Olha os meus alunos, aquilo é que são exemplo de pessoas. Eu pergunto, estão a perceber a matéria? E eles abanarem assim a cabeça a dizer que sim. Ah, todos caladinhos.
Caladinhos,
ninguém diz que tem dúvidas. Perceberam um exercício. Posso continuar com a matéria. Ah, impecável, impecável. E mais, aquela frase, é porquê? Do mais vale uma imagem do que mil palavras. Óbvio. E outra razão de eu gostar das pessoas caladas, também é muito, muito óbvio, é que assim eu posso falar à vontade, tá? Porque eu falo mesmo muito e não consigo parar de falar. E penso que eu sou o exemplo de, se calhar conseguem-me estar a ouvir durante muito tempo.
Se calhar conseguem.
Se calhar
conseguem. Ou se calhar eu falo durante muito tempo.
Se calhar.
Hoje ficou mesmo no limite a mensagem do nosso estagiário, ficou mesmo ali no limite do minuto. Mas nunca tinha pensado nisto, as pessoas que falam muito têm sempre a expectativa de encontrar pessoas que falam pouco.
Exatamente.
Porque senão não conseguem meter...
É o método perfeito.
Claro, não é? Que senão como é que conseguem...
Se bem que eu falo pouco.
Às vezes.
Não parece, mas falo pouco. Falo pouco. É. Quando estou à civil, falo
sim,
pouco.
Sim, à civil. A paisana, a Joana é muito calada, assim.
E não mudou com pessoas que falam muito?
Não.
Não. Não mudou, assim, intimamente.
Não te dás, não é?
Não me doa, não me doa pessoas que falam muito. Eu gosto também de pessoas que falam pouco.
Então vamos calar, já chega disto.
Gosto muito do silêncio.
Estamos a falar, estamos
mas
a falar.
É porque falo muito da minha
Paulo, estás a falar imenso agora. Já chega.
Agora vem o Pedro Ribeiro. Play da music, calem-se os dois.
Só que eu vou fazer play, nem sequer é music.
Já se faz tarde na comercial.
Que eu acho que não vai ser para o nosso ouvinte que se chega à frente para participar na bomba da comercial com a Priu. Vamos encher o depósito de combustível a mais um ouvinte da Rádio Comercial. Se isto, obviamente, correr bem ao Fernando Santos, que chega de Barcelos. Alô, Fernando.
Olá, como está?
Está tudo bem?
Está tudo.
Sinto que vai, de resto, em viagem, não é?
É verdade, é verdade.
Como é que está o depósito?
Está o depósito, diz.
O depósito é assim, vou para casa num carro elétrico, mas lá em casa também tenho um depósito que está a prestar de ser cheio.
Ah, ok. Eu agora então, o que é que ele vai fazer com o depósito? Foi o que eu pensei. Será que...
É para encher o outro, não é?
Exatamente, para viajar mais um bocadinho, para acabar a autonomia deste, pegamos do outro.
Olha, e como é que está o tempo aí?
Um bocadinho nublado.
Tá,
então está de óculos de sol ou não?
Por acaso estou!
É sempre muito bom estar!
Mesmo sem sol!
Olha, eu vou dizer uma coisa, este tempo cinzento é do piorio, só quando a pessoa vai a conduzir, não é, Fernando?
Exatamente, e encandei bastante.
Fica aquela luminosidade chata.
Sim, sim.
Não é? Aquela luz chata.
Pronto, luz chata, mas depósito cheio.
Mas depósito cheio, Fernando. Pumba.
Pronto.
Muito obrigado.
Não enche o elétrico depois, não se engane, está bem?
Não.
Fernando, muitos parabéns, um abraço.
Obrigado.
Bomba da comercial Powered by Priu.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Veja.
Vamos às respostas de hoje do UXA, o mundo visto pelas crianças. Hoje com os miúdos da Escola Básica 1, Jardim de Infância número 2 de São João da Talha.
Ai, eu vou querer tanto ouvir esta edição. Porquê é que os adultos falam de forma estranha com os bebés?
E animais, não é, Joana?
Porquê que os adultos falam de forma esquisita para os bebés?
Como é que eu vou explicar? Agora que eu não sei, mas vou tentar explicar na minha maneira.
Eles falam assim, porque sabem que eles ainda são bebés. E precisam de aprender mais coisas e brincar.
Por causa que os bebés são muito novos. Se vocês falarem, oh, qual é que é o mais fofinho? Os bebês vão chorar com medo. E é por isso que o Sim fala, quem é o mais fofinho? Quem é?
Os bebés não entendem nada. Eles fazem, que menino mais bonito. Os bebês são um bocadinho mais pequeninos e têm que falar mais um bocadinho mais grossinho, sim.
Por causa que não podem ser brutos para os bebês e porque os bebês ainda não sabem falar.
Os bebês não conseguem falar, então por isso que algumas vezes os pais, quando eles gravam um vídeo, eles falam:
"E aí, bebê, nós somos um bebê."
Como os bebês ainda não sabem nada, eles falam um pouco esquisito, sabe, para o bebê entender.
Eles adoram o bebê, ele ainda é novo,
mas só que eles falam assim, porque senão depois se eu jogarem, como eu disse, os bebés vão ficar com muito medo e podem chorar.
E eu tenho uma irmã em casa que meus pais não falam normal. Eles falam normal, mas não falam diferente. Eles têm a mesma língua.
É a mesma língua. Isso podemos assegurar, é a mesma língua. Portaram-se tão bem os nossos meninos, não foi?
Tão lindos, tão fofinhos. Quem são os mais fofinhos? Quem são?
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Veja.
No nosso caso, Joana, let's talk. Depois dos Coldplay, a adivinha da Joana. Pois.
21% das pessoas têm medo de fazer uma coisa. O quê?
Vi que destacaste a palavra medo. Creio que não foi de forma inocente. Nada em ti é inocente, de resto.
Eu sou inocentíssima. Sou super inocente.
Eu diria nadar com tubarões. E acho que é isto.
Claro. Ai, já. Ok.
Sim, eu terminei a vitória, não é?
Sim,
eu,
sim.
Tem medo de fazer uma coisa. De fazer.
Está aqui uma mosca neste estúdio.
Sim, está muito chata. Eu já disse que ela vai ter que ir à vida dela. Vamos ter que ter um confronto os dois. Porque se ela carrega neste monitor, que monitor, o nosso monitor é...
Apresenta-lhe a saída.
Eu já disse, há bocado deixei a porta aberta e disse: "Ah, tão agradável lá fora. Está um bocadinho mais fresco do que aqui, está um calor que não se aguenta." E ela nada, fica por
nada,
aqui
nada.
É que se ela vai carregando estes botões aqui, se ela, basta ela pousar no monitor, já aconteceu. E ela destrói uma emissão.
Destrói tudo. Abaixo.
E depois vamos ter uma conversa muito séria, minha menina mosca que anda aí. É que elas têm muitos olhos, mas eu não sei se elas têm muitos ouvidos. Tu terias medo de fazer isto ou não?
Não.
Não? Não é o confronto com a mosca, atenção, estou a falar da adivinha.
Eu sei. Não tenho medo nenhum.
Nenhum? Então achas que isto é meio parvo?
É.
Ah. Ah, isso sim. Então não é nadar com tubarões, então, com certeza.
Não, isso eu teria medo. Vá, respeito. Eu respeito muito os tubarões.
Ah, sim, uma pessoa deve respeitar.
Sabe a coisa que eu respeito?
Mas já são pessoas, são homens,
cara. São pessoas.
São pessoas, são homens e mulheres que com muito sucesso nos negócios e, portanto, temos que.
Exato. São outros tubarões desses, não tenho medo.
Ora bem, vamos descobrir que coisa parva é essa que mete medo daqui a pouco. Mete medo só um quinto das pessoas, atenção.
Já se faz tarde, na Comercial.
Eu sinto que isto vai dar disparate. Sinto que isto vai dar disparate.
21% das pessoas têm medo de fazer uma coisa. O quê?
A Joana disse que isto é meio... é risível, não é?
É.
Mesmo assim, temos algumas respostas a sério. Por exemplo, matar aranhas. Pessoas têm fobia, muita gente a falar de aranhas, efetivamente. Eu teria medo de matar aranhas porque significa que estamos a mandar fora dinheiro, não é?
Dinheiro, não se pode matar.
Não se pode matar. Mesmo aquelas tarântulas grandes cheias de pelo.
Mesmo que estejam em cima de nós.
Sim, sim. De conduzir, as pessoas têm medo de conduzir, um quinto das pessoas. Têm medo de atravessar uma ponte. Eu vi esta mensagem da nossa ouvinte Isa e pensei logo: há pessoas que têm medo de atravessar túneis, há pessoas que têm medo de andar de elevador. Depois logo, há logo pessoas que dizem andar de avião, também aparece aqui, andar de montanha-russa. Mas tu dizes que isto é risível. E tu andar de avião, não morres de amores. E montanha-russa, o meu braço já sentiu uma vez.
Claro.
Não é fácil.
É muito medo.
Muito medo. Ir ao dentista, mas isso parece-me que é uma coisa, é um receio, as pessoas não acham agradável ou confortável. Cortar o cabelo, acho que é uma grande resposta.
Tem medo de cortar.
São pessoas que têm medo de cortar o cabelo?
Ok. Tem medo de quê? De cortar uma orelha?
Não. Depende. Presumo que sejam uma. Uma cabeleireira é um cabeleireiro muito mau, não é? A cortar a orelha. Mesmo as minhas que são grandes, até agora eu tenho-me safado. Tenho corrido tudo bem. Está tudo bem. O Sérgio Soares de Zimbra diz que é de ganhar o 10 a 0. As pessoas têm medo de ganhar o 10 a 0.
Têm medo.
Claro, porque depois não sabem o que é que perdem.
Sim.
Quando ganhas, não sabes o que é que perdes. E isso
pois
é a melhor parte.
É verdade.
Olha, respostas mais profundas. Têm medo de se apaixonarem. Não é? Pois. O medo do amor. Deixa eu ver mais por aqui. Saltar de avião, pronto, são coisas que são mais agulhas. Também percebo. Fazer análises, por aí fora, esse tipo de coisas. Mas eu sinto que isto tem que ser uma coisa mais risível. Eu diria que pode ser medo de comprar roupa nova ou assim. Sabe, se tu disseste que era parvo e que não tinhas este medo.
Não tenho
este. Eu vou dizer que, mas vou dizer que tenho medo de cortar cabelo. Cortar o cabelo. Medo de cortar o cabelo, Joana. Como é que era? Não, acho que é uma boa resposta.
A resposta certa é: tem medo. Limpar o frigorífico.
Ah, eu também teria justiça.
Tenho medo de limpar o frigorífico.
Sabes lá o que é que vais encontrar? Onde foi o frigorífico de outras pessoas? Eu já vi séries.
Não, mas isto deve ser.
É lá tipo, que eles guardam tudo.
Deve ser medo de apanhar um choque ou assim, não é? Deve ser. Eu interpretei assim, não é? Medo do que vais encontrar. Só um frigorífico.
Imagina, deixas lá ficar uma coisa durante um ano.
Deitas fora.
Sim, sim.
Qual é que é o medo?
Às vezes tens coisas vivas dentro do frigorífico. Podes ter.
Acho que é isso, se calhar
não sei.
É isso.
Se calhar sou eu que interpreto isto sempre desta forma.
Ah, eu interpretei tipo apanhar um choque ou assim.
Não é que o frio seja o ambiente certo para esse tipo de bicho desenvolver. Normalmente é o calor, mas pode acontecer. Já todos vimos verdete aparecer em queijos.
Alguém tem medo, alguém que esteja a ouvir com medo de limpar o frigorífico. Uma coisa é, não me apetece, não gosto. Não...
Sim, pouca vontade,
não tenho vontade nenhuma. Agora
medo.
Esquisito.
Agora quero saber se alguém tem medo de limpar o frigorífico.
Pois, porquê?
Digamos lá, conte lá porquê, o que é que se passa dentro do frigorífico?
O que é que espera encontrar no frigorífico?
É tipo, deve ser tipo o Poltergeist, não é? Tipo o filme, eu acho que é.
Já se faz tarde na Comercial.